Para você que está nos acompanhando aqui pela TV Notícias Agrícolas, está no ar o Realidades das Safras desta sexta-feira. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2025, são 9 horas e 14 minutos pelo horário de Brasília. Hora de checarmos como estão as principais regiões produtoras do Brasil e juntos vamos construindo esse retrato da safra, trazendo o máximo possível, próximo de ti, o que está acontecendo em loco, né, nas principais regiões produtoras do Brasil. A gente tem focado muito na conclusão da safra de soja nesse momento e também no início da segunda safra de milho, que, aliás, já tem certo atraso, traz preocupações e tudo isso, olhando principalmente para o cenário do milho, já há uma atenção maior à possibilidade de falta de produto, porque nós já temos um cenário global desequilibrado de oferta, entre oferta e demanda, quando o assunto é milho. Aliás, nós temos aqui um comentário do seu Newton Della Vila, que diz o seguinte, ele é lá de Sinop, no estado de Mato Grosso, ele diz assim, ó, bom dia, Carla, Newton de Sinop, aqui na região, atrás no plantio de milho, vai faltar muito milho. A maior usina de etanol de milho está aqui em Sinop e está saindo mais 3 usinas na região. A perspectiva, seu Newton, é de que esse ano a utilização de milho para produzir etanol supere 25 milhões de toneladas. É um progresso, né? O desenvolvimento do Brasil constante, acontecendo. Bom, por isso, né, para a gente fazer esse retrato e entender detalhadamente cada recorte das safras, a gente vai começar com as entrevistas das safras aqui no Realidades. Nosso primeiro convidado de hoje é o vice-presidente da AproSoja Mato Grosso, Luiz Pedro Bier, já conosco. Luiz, seja bem-vindo, meu amigo, é um prazer falar contigo mais uma vez, ter você aqui no Notícias Agrícolas para nos trazer a realidade aí do estado de Mato Grosso. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas, que é um canal onde eu me informo diariamente. E é um prazer poder estar falando com vocês aqui.
Muito obrigada, fico feliz de saber que a gente está chegando até o estado de Mato Grosso de forma eficiente. Luiz, como é que está a situação por aí? Nós sabemos do atraso na colheita, nós sabemos do atraso do plantio da segunda safra de milho, por isso da angústia do produtor. Até esse momento, até esse 14 de fevereiro, que balanço a gente pode fazer dessa transição de conclusão da soja para o início da segunda safra de milho?
Olha, desde o início do plantio, nós sabíamos que a gente ia ter uma safra atrasada, né? As chuvas, elas começaram a engrenar mais tarde, e isso, consequentemente, ia atrasar a colheita da safra e ia atrasar o plantio de milho. Isso já era esperado. Porém, o que a gente não esperava era um atraso tão grande quanto o que vem ocorrendo, né? As chuvas não estão deixando as máquinas trabalharem e nós temos uma dificuldade na colheita e principalmente no plantio de milho, né? Hoje a gente, através dos números do IMEA, números do dia 7, que falam que a safra de soja foi apenas concluída 28% da sua colheita. E para você ter uma ideia de quão atrasado é isso, o ano passado, nessa mesma época, a gente tinha a safra de soja com metade já sido colhida, né? E o milho não é diferente. O milho, nós temos um plantio do milho de 22% da área só, e a gente está chegando no final da janela, né? A gente sabe que no Mato Grosso seria o fim da janela entre 15 e 25 aí de fevereiro. Provavelmente a gente vai ter um atraso no plantio da finalização, né, desse plantio de milho, e provavelmente haverão quebras de produtividade por conta de falta de chuva, né? A gente sabe que quanto mais tarde a gente planta, maior a chance de ocorrer a escassez de chuva.
E Luiz, como é que esse atraso no plantio da segunda safra de milho é encarado nesse momento? Já justamente essa perspectiva, como trouxe aqui um produtor para nós de Sinop, de faltar milho, a gente está num momento de estoques bastante enxutos. Há essa possibilidade de ter ali um momento onde a oferta vai ficar ainda mais escassa?
Olha, a gente trabalha com probabilidades, né? E com chances de determinado fato acontecer. Sim, a gente está com estoque curto de milho e sim, provavelmente não teremos uma safra de milho como se espera, né? Então, a possibilidade de faltar produto é uma possibilidade real, a possibilidade de um aumento de preços é uma possibilidade real, e a gente que vinha de de 2 anos aí de um milho mais desvalorizado, existe a possibilidade de um incremento de preço por falta de produto.
E Luiz, como é que o produtor vai fazendo aí as suas estratégias, principalmente para pensar nessa situação dessa implementação dessa nova safra, a conclusão da safra de soja, ao passo em que ele tem que também ter estratégias para escoar todo esse produto? A logística está sendo uma preocupação para vocês aí no estado?
Olha, tanto a logística quanto a recepção na armazenagem, né? Com períodos de chuva intensa, as estradas do Mato Grosso, que muitas delas são não pavimentadas, então a logística fica um caos, então o escoamento da safra é um caos. E outra, a gente tem um déficit de armazenagem no estado, né? Apenas 50% da capacidade de produção a gente tem de capacidade estática nos armazéns. Então, sempre é uma celeuma essa entrega. Eu estou aqui no Araguaia, no Vale do Araguaia, uma região que falta muito armazém. É normal caminhões irem para a fila e demorarem 2 a 3 dias para voltarem para a roça, não? Então a gente tem todo esse cenário, pode-se dizer caótico, né? Que é um cenário onde o produtor precisa plantar muito milho, ele precisa colher muita soja, ele precisa transportar muita soja e precisa beneficiar essa soja tudo ao mesmo tempo. Então é um cenário onde o produtor está apreensivo, e esse ano em especial mais que os outros anos, porque o plantio do milho está atrasado e a colheita está atrasada.
Luiz, para a gente concluir aqui a nossa conversa, eu sei que hoje o seu tempo está ajustadinho. Como é que você está vendo, portanto, esse comportamento do produtor? Ele está evitando fazer novos negócios, avançar com a sua comercialização para entender exatamente o que vem da sua produção, o que vem do campo, tanto por conta desse atraso na colheita da soja, quanto esse atraso no plantio do milho, até porque essa soja chegando um pouco mais atrasada também, em função desses problemas que o produtor não consegue controlar, vai também deixando um pouco mais custosa a própria logística, né?
Exato, exato. A posição do produtor, no geral, que a gente tem percebido aqui, o produtor já fez certos compromissos com a safra de milho dele. Então, como ele não está conseguindo plantar, ele está receoso em fazer novas comercializações. Então, o momento é de pé no freio, ver o que vai conseguir fazer dentro de uma janela ideal, ver o quanto de área vai ser plantada numa janela não ideal, que isso deve ocorrer. E é um momento de cautela enquanto comercialização, para não vender mais do que vai produzir.
E essa é de fato uma orientação também da APROSOJA Mato Grosso, Luiz?
Sim, é uma orientação nossa, cautela nas vendas, né? A gente não pode se animar demais com as boas produtividades de soja e achar que isso vai acontecer no milho também, né? Então, o momento é de cautela.
Luiz, e rapidamente para eu poder te liberar, essa semana também nós tivemos aquela informação da ProSoja Mato Grosso de que vocês estão olhando muito para as condições ali de algumas irregularidades no acesso ao crédito e nos custos de produção. Então tem, além de tudo, a burocracia também no radar da ProSoja Mato Grosso para que o produtor esteja bem orientado e não tenha que ter mais problemas com isso, né?
Exato, existem problemas nos créditos, a gente sabe, isso não é um assunto novo, né? E a ProSoja de Mato Grosso está olhando para isso com muita atenção para ajudar o produtor rural mato-grossense.
A gente vai acompanhar isso de perto. Contem conosco para manter o produtor sempre bem informado e atualizado, viu, Luiz? Aqui a ProSoja tem portas abertas para você, para toda a associação. Muito obrigada por estar conosco. Bom dia, bom trabalho para você por aí, Luiz.
Bom dia, bom trabalho. É um prazer estar aqui.
Prazer é sempre nosso. Obrigada, volto sempre, meu amigo. Um abraço.
Abraço.
Luiz Pedro Bier, vice-presidente da Aprosoja Mato Grosso, e veja o tamanho da preocupação nesse momento. Atrasa-se a colheita da soja, atrasa-se o plantio do milho, atrasa para chegar a soja, vai atrasar para chegar o milho. Falei sobre isso, contextualizei no início do Realidades das Safras de hoje. Então há uma preocupação muito grande em relação a isso. Tem uma matéria falando sobre toda essa preocupação com o milho lá no noticiasagricolas.com.br, onde você pode entender em detalhes o que está acontecendo agora. E do Mato Grosso nós vamos direto ao estado da Bahia, porque por lá nós tivemos então o primeiro caso de ferrugem asiática, que foi tardiamente informado, né? Foi identificado, melhor dizendo. Então, nós vamos receber até me faltou aqui a informação, o Aloísio Júnior, que é gerente de negócios da IBA, para a gente entender, portanto, como fica essa situação, o que isso significa para a safra 2024-25, e justamente por ter sido identificado um pouco mais tarde esse primeiro caso de ferrugem. O Aloysio, então, ele é o gerente de negócios da IBA, que é a Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo. É um prazer receber você aqui no Realidades das Safras, ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia para você.
Bom dia aí a todos os telespectadores aí nos Notícias Agrícolas, né? É um prazer estar falando com todos vocês aqui pela manhã, nessa manhã de sexta-feira, e que realmente foi uma notícia não tão agradável, né? Mas esse
Verdade.
foco de ferrugem foi identificado agora praticamente no início do fim da safra, né? Que a safra aqui no oeste da Bahia está se encaminhando para o final, mas a gente tem lavouras escalonadas em diversos ciclos fisiológicos. E, de certa maneira, esse foco ele foi identificado no dia 5 de fevereiro, mas foi validado em laboratório, né, constatado oficialmente em laboratório no dia 10 de fevereiro. Então, quais foram as medidas que foram tomadas nesse primeiro momento, né? A IBA ela conta com um programa fitossanitário, né? Um programa fitossanitário da soja, que ele desde da safra 17 e 18, ele de certa maneira ele vem demonstrando resultados e resiliência, né? Aqui na região. A gente conta com parcerias institucionais, né? Com algumas entidades aqui do agronegócio, com as fundações de pesquisa, né? Com outras associações aqui da região. Inclusive também temos uma parceria institucional e um acordo com a Agência de Defesa Agropecuária aqui do Estado da Bahia. E, de certa maneira, esse conjunto de estratégias, né, de manejo que são empregados, de boas práticas agrícolas, de orientação e o cumprimento das diretrizes fitossanitárias aqui no estado, vem fazendo que, ao longo das safras, os focos de ferrugem eles ficam dentro da linha de controle. Então, foi o primeiro foco da safra, foi, mas não é algo ainda que requer tanto alarde e preocupação, porque as medidas já foram tomadas, a área identificada já tomou suas medidas remediativas e foi intensificado o monitoramento aí nas áreas adjacentes ali daquela determinada microrregião no respectivo município.
Aloísio, embora não seja, como você falou, né, uma notícia tão agradável, é melhor que isso tenha aparecido nesse momento, né, como a IBA informou. Foi noticiado tardiamente, no começo do fim, da conclusão da safra. Como é que, isso acontece neste período? É melhor que tenha sido identificado nessa fase?
Perfeito. Divulgamos de forma tardiamente porque o que que acontece? Normalmente os focos de ferrugem, se formos pegar o histórico, né, o histórico aí do patógeno no ciclo das safras, normalmente aqui na região da Bahia era em meados de novembro, início de dezembro. Sempre em novembro, dezembro, os focos primários de ferrugem chegavam aqui nas lavouras. Normalmente, esse período, quando o patógeno se estabelecia a nível de campo, a sucessão, né, com o passar do ciclo fisiológico da soja era totalmente prejudicial, né, porque a ferrugem, o Farcóspora parkerhizii, o patógeno, ele se propaga facilmente pelo vento,
Sim.
né, as medidas anteriormente tomadas não eram tão eficientes assim, né, lá atrás, nos anos 2000, ainda estavam, né, avançando muito com relação à questão do estudo, a eficiência de fungicidas, a questão principalmente com relação à rotação de moléculas, né, as práticas ainda de culturais e fitossanitárias. E, de certa maneira, com o passar do tempo, principalmente também através da criação do programa fitossanitário e as estratégias que os produtores vieram adotando com o passar do tempo, esse estabelecimento, esse início da doença, da chegada na safra, ele foi, sendo de forma tardia. Então, já passou para o mês de dezembro, já passou para o mês de janeiro, e agora é a segunda safra que esse foco inicial ele aparece aqui na Bahia no mês de fevereiro. Então, de certa maneira, é considerado sim uma chegada tardia, porque muitas lavouras estão já no período, no final de ciclo, no período reprodutivo, mas assim, não é algo também que porque chegou no final da lavoura não requer preocupação. Os produtores, né, precisam tomar suas medidas preventivas e, de fato, já vem fazendo seu papel muito bem, mas as medidas remediativas, que foi o caso específico dessa lavoura e nas adjacências, nas propriedades vizinhas, já estão sendo tomadas e foram tomadas inicialmente para que evitar que esse patógeno se propague para outras micro-regiões.
É quase que incontrolável e quase impossível não registrar nenhum caso de ferrugem ao longo de uma safra, né, Luiz? É sabido, como você falou, do comportamento do patógeno, enfim, e essa propagação pelo vento. Agora, foi diferente o comportamento da ferrugem esse ano em relação à safra passada, por exemplo?
Então, quando comparado à safra passada, cronologicamente, pelo início, né, foi bem parecido, bem próximo. Aqui na Oeste da Bahia, a eficiência do programa fitossanitário e a parceria institucional dessas instituições do agronegócio, juntamente com as agências de defesa, elas demonstram, né, que realmente o produtor rural cumprindo as estratégias de manejo de forma eficiente, os resultados no final serão eficientes. Então, o comportamento em si na safra, de certa maneira, ele foi similar ao ano passado. A grande diferença que nós temos é com relação à condição ambiental. A nossa maior preocupação nessa safra é que essa possível chegada do patógeno fosse um pouco da forma mais inicial por conta do ciclo climático, né? Que esse ano é considerado estar sendo uma safra muito boa no aspecto climático, né? As chuvas estão bem regulares, estão dentro dos índices pluviométricos previstos, em algumas regiões estão até acima. Porém, essa condição de umidade e dias poucos dias de sol, eles de certa maneira fa favorecem o estabelecimento da doença, né? É uma condição favorável para que a doença comece a se estabelecer. Então, de certa forma, o que que a equipe vem fazendo? A equipe ela vem monitorando, contamos com um sistema de coletores de esporos, né, distribuído em várias micro-regiões. É um apoio que nós temos aí com a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, a ABAPA, né, que elas têm, se dispõem esses coletores de esporos juntamente com a Fundação Bahia. E sempre ficamos analisando o comportamento e a distribuição dos esporos nas micro-regiões. Então, quando há o aparecimento de esporos positivos, né, e o aumento significativo desses esporos nas micro-regiões, aí traçamos estratégias de monitoramento, né, para curar, de certa maneira, tentar fazer uma curaça melhor naquela determinada micro-região até a descoberta desse patógeno no início da safra, que foi o
Certo.
caso desse especificamente da safra 24/25.
Bom, dessa forma é possível perceber que a gente está com um produtor bem orientado e fazendo tudo aquilo que ele precisa fazer. Aloysio, para a gente concluir a nossa conversa dessa sexta-feira, como é que você está avaliando essa conclusão de safra aí no estado da Bahia? Como é que você percebe essa produção se concluindo? E claro, né, o sentimento do produtor diante disso. Foi uma safra talvez mais desafiadora do que a anterior? Como é que essa temporada vai se concluindo na Bahia?
Bom, aqui no estado da Bahia, a safra 24/25 tem tudo para ser uma safra considerada uma safra recorde, né? Claro que ainda não divulgamos nenhum dado, nenhum número preliminar. A nossa estimativa é que tenhamos aí uma média na casa dos 67 sacas de soja por hectare com viés de alta, né? Um número ainda conservador, porque estamos ainda contabilizando os dados iniciais de colheita. Mas tudo indica que teremos bons resultados, sim. Claro que o produtor rural ele está fazendo seu trabalho, seu dever de casa muito bem. A comparar com a safra passada, tivemos menos intercorrências climáticas, né? Foi considerada uma safra excelente no aspecto de climatológico, né? As chuvas estiveram bem distribuídas nas principais zonas de distribuição pluviométrica e de produção aqui no oeste da Bahia. Mas nas próximas semanas traremos novidades aí com relação à questão dos números, né, os principais números de colheita, principalmente com relação às médias iniciais da safra, que esse ano estão demonstrando que serão bem superiores à safra passada.
Bom, a gente vai acompanhar e monitorar essa conclusão, principalmente. Aloysio, muito obrigada por nos fazer companhia nessa sexta-feira aqui no Notícias Agrícolas. Muito bom receber você, receber a Aíba para a gente compor e continuar construindo esse retrato das safras brasileiras. Obrigada, meu amigo. Volto sempre.
Bom, eu que agradeço a oportunidade e contamos sempre aí com a colaboração aí da imprensa para a divulgação sempre dessas notícias aí. Um
Contem.
abraço, bom dia.
Contem sempre conosco. Qualquer novidade, chama a gente abre o espaço e vamos falar sobre a Bahia, sobre os produtores baianos. Obrigada mais uma vez. Um ótimo final de semana para você. Um abraço e até a próxima.
Muito obrigado. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, Aloysio Júnior, gerente de agronegócios da AIBA, Associação dos Agricultores Irrigantes da Bahia. E aí percebam, né? Nós temos ali desafios, mas que chegam no momento onde o produtor está com o seu manejo em dia, trabalhos de campo alinhados e por isso os resultados aparecem, porém são os problemas aparecem, porém são rapidamente controlados. A eficiência do produtor rural, a eficiência do produtor brasileiro e nesse caso do produtor baiano, bastante evidente. Depois de visitarmos o Mato Grosso e a Bahia, nós vamos a Rio Verde, no estado de Goiás. Goiás é um estado que tem se destacado aí pelo potencial da sua safra nessa temporada 2024-25. É uma safra que vem com resultados bastante impressionantes, são resultados fortes. E, claro, isso traz essa perspectiva positiva, inclusive para as próximas temporadas. No entanto, o que é possível perceber com algumas falas ali do nosso convidado que vem na sequência, o seu Olávio Teles Fonseca, presidente do Sindicato Rural do município, é que apesar dessas boas perspectivas, nós temos uma cautela ainda bastante mantida entre os produtores, né? Então nós temos esse quadro que precisa ser observado no município de Rio Verde. O município de Rio Verde é um dos municípios mais produtivos do estado de Goiás, é uma referência para o estado goiano quando o assunto é produção de grãos, e é isso que nós vamos entender já já com o seu Olávio Teles Fonseca, que a gente está finalizando aqui a conexão com ele. O que nós vamos, antes de chamar o seu Olávio, é ver as imagens que chegaram da AIBA sobre esse caso de ferrugem que foi identificado na safra 2024-25. Vamos conferir juntos, então, esses relatos. Olha só, a soja já sentindo de forma significativa, né? A ferrugem é uma doença que, quando acomete a soja, ela castiga de forma também bastante agressiva, mas como o Aloysio nos pontuou, controle, manejo, medidas, né, para evitar que essa doença se espalhe, o que é difícil de controlar, porque o fungo que causa a ferrugem, ele se espalha, né, muito rápido e de forma muito agressiva pelo vento. Então veja, né, uma lavoura desse tamanho, não tem como controlar também tudo. Vamos ver também, depois desse foco de ferrugem na Bahia, as fotos do Agnaldo Rocha, de Paranã, no Tocantins, que nos mandou imagens de lavouras de arroz se desenvolvendo bem no estado. Aliás, o estado do Tocantins se destaca na produção de arroz, vem ampliando a sua área, vem ampliando a sua produção. E quando nós tivemos aquele problema no Rio Grande do Sul, o estado do Tocantins, ou a produção de arroz do estado do Tocantins, ela vem com bastante força para ajudar a compensar as perdas no maior estado produtor do Brasil. Então, o arroz se desenvolve bem, lindas fotos, lindas lavouras tocantinenses de arroz. E nós temos também mais algumas imagens, né? Ah, sim, a gente vai continuar vendo essas imagens do arroz, temos bastantes relatos do Agnaldo Rocha. Então, repito, região de Paranã, lá no Tocantins. Bom, a gente vai também checar alguns relatos que vieram para nós de Arapuã, no estado do Paraná, mostrando que os produtores já iniciaram a colheita da soja precoce e estão realizando os tratos culturais da soja que foi plantada um pouquinho mais tarde. Então, nós temos aí esse cenário, mostrando toda essa potência que é a soja no Paraná. Mas lembrando também que o estado sofreu ali em algumas regiões com adversidades climáticas e por isso a safra de 2024-25, não só do Paraná, mas do Brasil todo, foi marcada por uma irregularidade também considerável. Então, estamos de olho, estamos acompanhando. Bom, depois desses relatos, a gente teve uma dificuldade com a conexão com o seu Olávio, mas nós temos aqui alguns comentários importantes que precisamos trazer. Quero destacar o comentário do Endrigo Dalcin, parabenizando o Luiz Pedro Bier, vice-presidente da ProSoja, pela entrevista. O Endrigo que tem uma voz muito forte no agronegócio brasileiro, no agronegócio mato-grossense, é grande parceiro do Notícias Agrícolas. Um abraço para você, viu, Endrigo? Saudades de trocar boas ideias contigo. A gente tem que trazer você de volta aqui para o Notícias Agrícolas. Amanda Menabó também, ó, obrigada para o Soja pelas informações sobre as situações enfrentadas pelos produtores da safra atual. Então, Amanda, é importante a gente trazer, né, um representante, porque nós estamos ali olhando para um maior estado produtor de grãos do Brasil e, nesse momento, enfrentando problemas com as suas duas safras, para não dizer também, não falamos muito sobre o algodão, por exemplo, nessa entrevista, mas é sabido também que o plantio do algodão também está atrasado no Mato Grosso em função do excesso de chuvas e também com esse atraso na colheita da soja. Isso traz problemas não só para o milho, mas também para o algodão. Inclusive, há a perspectiva de que haja uma redução de área do algodão no estado do Mato Grosso, justamente em função desses atrasos todos, e é mais custoso arriscar no algodão do que arriscar no milho. Quando a gente olha para custos de produção, vamos pensar em algo como R$ 17.000 por hectare para fazer o algodão, e algo como 4 a R$ 5.000 para fazer o milho, por exemplo, né? Pensando nas médias atuais. Então, tudo isso nos dá essa perspectiva, inclusive sobre o algodão. Aliás, vamos ver se a gente consegue buscar aqui algumas informações do algodão pelo IMEA, no boletim que foi reportado nesta semana, trazendo ali as últimas informações da cotonicultura do estado mato-grossense. Sobre a semeadura, o IMEA informa que 79,6% da área projetada para o cultivo da safra 24-25 já foi concluída, marcando até o último dia 7 de fevereiro um avanço de 26 pontos percentuais em relação a semana anterior. E o IMEA informa também que a comercialização da pluma 23-24 alcançou em janeiro de 2025 84,7% da produção estimada, um avanço de 2,5 pontos percentuais frente a dezembro de 2024. Ainda segundo o IMEA, o ritmo das vendas segue lento, tendo em vista o atual cenário de lateralização dos preços. Desse modo, o preço no mês passado, janeiro de 2025, ficou na média de R$ 132,87 por arroba, com uma alta de 2,3% em relação a dezembro de 2024. Precisamos lembrar que há uma pressão sobre os preços do algodão na Bolsa de Nova York. Os fundamentos são ali de pressão sobre esse mercado. Todavia, nessa sexta-feira, as commodities, inclusive, têm uma alta generalizada. Sobem os preços de soja, milho, trigo, liderando, inclusive, os ganhos na Bolsa de Chicago, 2,5% de alta para o trigo hoje. Sobem os futuros do açúcar, do algodão, também na Bolsa de Nova York. Só o café que se distancia um pouquinho disso, porque ontem subiu demais. Novos recordes, US$ 4,38 por libra-peso para o Arábica, e hoje é dia de realização de lucros, um pouco mais de 1% de queda agora, US$ 4,34 por libra-peso, o mercado do algodão. Bom, nós temos também algumas outras informações, né, das safras, enfim, e a gente vai dividi-las com vocês também nesse momento. Vamos falar um pouquinho de laranja, porque foi reestimada a nossa safra de citros, né? A nossa safra de laranja, e segundo as informações do CEPEA, apesar das chuvas, a laranja da safra 2024-25 segue com uma qualidade abaixo do esperado, algo que a gente vem também noticiando já há um tempo aqui no Notícias Agrícolas. Inclusive, a Andressa Simão fez uma matéria muito completa sobre a citricultura brasileira nas últimas semanas, que vale também a revisita. As chuvas nesse começo de 2025 têm sido muito positivas para o desenvolvimento da safra 25-26 de laranja do estado de São Paulo. Por outro lado, para a temporada 24-25, alguns agentes consultados pelo Hortifruti Cepea relataram que, mesmo com as precipitações, a qualidade da fruta que ainda está sendo colhida segue ruim. Esse cenário é verificado sobretudo para a laranja pera Rio e para as frutas tardias. Vale lembrar que a menor qualidade da fruta que está sendo disponibilizada no mercado atualmente também está atrelada ao clima desfavorável ao longo do ano passado e, assim, mesmo com o volume considerável de chuvas voltando às regiões produtoras nas últimas semanas, as laranjas não conseguiram se recuperar. Vamos falar também, sobre como os produtores com culturas irrigadas podem acionar o seguro agrícola. Essa é uma informação de serviço muito importante para você que está aqui acompanhando o Realidades das Safras. A estiagem severa que atinge o estado do Rio Grande do Sul tem causado expressivos impactos na produção agrícola, levando diversos municípios a decretarem, inclusive, situação de emergência. E entre os setores mais afetados estão tanto a pecuária quanto a agricultura, com destaque para as lavouras de sequeiro, mas também para as lavouras irrigadas que enfrentam dificuldades diante da escassez hídrica. O fenômeno climático, associado à alta do dólar e ao consequente aumento dos custos de produção, coloca os produtores em situação de alerta, exigindo medidas para minimizar os prejuízos e evitar os endividamentos excessivos. Então, os produtores rurais que contrataram o seguro agrícola devem se atentar aos procedimentos necessários para acionar a cobertura em casos de perdas significativas. O que que precisa? Um laudo detalhado, elaborado por um profissional habilitado, que relacione os efeitos da estiagem com os prejuízos na produção. Vai fazer esse laudo, vai documentar todas as suas perdas e vai apresentar para fazer a utilização, portanto, deste seguro. Informação de serviço para você que nos acompanha aqui no Realidades das Safras. Isso vale para qualquer situação. Estiagem, granizo, excesso de chuva, vendaval, o que quer que seja. Não mexe no que está ali. Isso, orientação dos advogados que a gente ouve quase sempre aqui no Notícias Agrícolas. Um dia sim, o outro também. Faz um retrato, detalha, chama um profissional habilitado, faz o laudo. Registrou a perda? Leva para as autoridades, vai levar para, né? E tem ali ajuda, né? Sindicatos rurais, sindicatos dos trabalhadores rurais, a Federação de Agricultura do seu estado, as próprias APROSOJAS, elas estão ali para atender o produtor, para orientar o produtor. Então, faça isso. Você que está não só perdendo no Rio Grande do Sul, mas onde quer que seja, vá, primeiro faça o relato, o retrato, a documentação dos prejuízos causados pelo clima. Leva para quem é da competência para tentar, então, fazer a utilização do seu seguro. Bom, e temos, então, essas últimas informações para concluirmos a nossa realidade das safras. Aliás, falamos de laranja, eu quero destacar também aqui a entrevista dada ontem pelo seu Arlindo de Salvo Filho, que é consultor em citricultura. Ele falou sobre os preços da laranja nesse momento e como nós temos uma qualidade um pouco inferior. E isso faz com que haja uma demanda um pouco mais recuada, mais contida. Os preços já cederam um pouco mais. Então, a próxima safra já deverá ser de preços mais elevados, segundo o seu Arlindo, porque nós temos o greening pegando ainda na produtividade, diminuindo a produtividade, a qualidade das laranjas, e o clima também ajudando, né, com alguns pontos ali de adversidades em regiões importantes de produção, diminuindo a produção e promovendo então essa situação. Então, estamos de olho nisso. E para finalizar, quero também sugerir a leitura para vocês das informações que estão disponíveis aqui em torno da declaração de ontem do presidente americano Donald Trump, que já se posicionou sobre o etanol brasileiro. Ontem ele trouxe as tarifas recíprocas, assinou uma ordem executiva, e o que acontece? Ele citou o etanol brasileiro como um ponto ali onde pode ter essa tarifação. Diante disso, Claro, a repercussão foi imediata entre os representantes do setor aqui no Brasil. A Única já se posicionou, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também, outras associações de classe. Então, estão todos de olho nesse avanço da política tarifária de Donald Trump e como isso vai pegando aqui para o Brasil. Nós já fomos afetados ali no aço e agora o etanol na mira do presidente americano. Inclusive, não só o Brasil, né, mas os BRICS estão ali na mira do Donald Trump, com essa política tarifária, não só os BRICS, mas também a União Europeia. Aliás, nesses últimos dias, a União Europeia já se manifestou, dizendo que está com as respostas prontas também para quando o Donald Trump vier com suas tarifas sobre os europeus. Uma informação que chegou, eu estava até esperando essa informação para concluir aqui o Realidades das Safras com vocês. O presidente Lula, ele deu uma entrevista a uma rádio paraense nessa manhã de sexta-feira, porque é lá que vai acontecer a COP30. E, enfim, tem muita crítica em torno disso. A COP30 do agro vai acontecer antes disso, também lá no Pará. A Associação dos Produtores Rurais Independentes da Amazônia estão ali de olho nisso tudo e vão fazer esse evento para dar voz ao agronegócio, ao produtor amazônico. Então, toda essa situação está na conta. Eu estava esperando chegar aos detalhes dessa entrevista do presidente Lula para dividir com vocês, porque ele já confundiu o Pará com o Amapá, falou que Macapá é estado, fez uma confusão. E agora ele mudou completamente o discurso, falou que não é francês, americano, inglês que vai vir falar para a gente como é que é para tratar a Amazônia, mas até outro dia estava andando de mãos dadas com o Macron, com o Joe Biden, levou para tirar foto, né? E estava ali dizendo que eles precisam pagar para a gente preservar, mas agora diz que não são eles que vão falar como é que a gente tem que cuidar da Amazônia. Aí nessa entrevista de hoje, ele disse: o mundo virá a Belém beijar os pés da Amazônia. Como é bom de retórica o presidente da República. O presidente Lula disse nessa sexta-feira que pretende fazer o mundo ir a Belém para beijar os pés da Amazônia. A cidade receberá a COP30, evento que reúne líderes mundiais para discutir as mudanças climáticas. Segundo o presidente, abre aspas, todo mundo fala da Amazônia em qualquer planeta que você vá. O presidente deu a declaração em entrevista à Rádio Clube do Pará, em Belém, e afirmou ainda que os países ricos devem agora assumir a responsabilidade e pagar um pouco. Segundo o presidente, como eles já desmataram tudo que podiam nas suas terras, agora eles têm que pagar para a gente preservar. Vamos transformar Belém na capital da Amazônia para o mundo vir aqui. O mundo vem aqui beijar os pés da Amazônia. Estamos reivindicando o dinheiro dos países ricos. Eles já cortaram as árvores deles e precisam das nossas. Eita, Lula. E não bastando, ele tá bravo com o Ibama ainda, diz que esse lenga-lenga não pode continuar e que nós temos que explorar o petróleo ali na foz do Amazonas. Imaginem vocês se fosse no governo anterior. Ia ser um salve-se quem puder. 9 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Essas são as informações que vão dando início à nossa programação da TV aqui no Notícias Agrícolas. E na sequência do Realidades das Safras, vem aí as informações do clima para você, o programa Previsão do Tempo com o Erickson Cunha, que vai inclusive responder as suas perguntas e como é que está o clima aí na sua região em tempo real. Nos acompanhe já já às 10 horas da manhã. Continue conosco.